Bem, esta semana a comunidade brasileira em Sydney ficou chocada com duas mortes. A do Lúcio Stein Rodrigues, de 34 anos, após uma briga de bar, uma morte sem sentido, na madrugada de domingo, ele levou um soco muito forte, caiu na calçada e acabou morrendo na terça-feira de manhã. No hospital já tinha tido essa morte cerebral declarada antes. E depois também ficou sabendo, através da mídia social, de um outro brasileiro de 16 anos, um rapaz nascido aqui na Austrália, que se suicidou na semana passada. E para falar sobre essas perdas, entender um pouco o choque que é a notícia da morte e a morte de pessoas jovens, né? Em contraposição à morte natural de quem é idoso, temos aqui nos estúdios da Rádio SBS conosco, para nos ajudar a entender um pouco mais, o psicólogo terapeuta brasileiro Alfredo Goldbach. Bom dia, Alfredo. Bem-vindo aqui à Rádio SBS.
Bom dia, Bia. Bom estar aqui de novo com você. Bom, acho que em geral é difícil aceitar a morte para todos nós, né? Em qualquer idade que ela ocorra, em qualquer contexto que ela ocorra. E a morte é uma coisa muito falada, né? Muito vista, né? Não há dia que a gente não liga a televisão, que a gente não vê jornal, a gente vê cadáveres, a gente vê morte. A morte é um evento. Só que depois desse evento morte, ou no momento em que ele acontece, se inaugura uma outra coisa que não é um evento, é um processo. O processo é uma coisa que começa e que vai se desenvolver ao longo de muito tempo, né? Que é o processo de perda e de luto. Além do choque da perda de um ente querido ou de alguém que pode nem ser uma pessoa que está perto dos nossos corações, mas ela está suficientemente perto porque ela é um ser humano e porque ela está vivendo nas redondezas da gente, e a gente consegue se identificar com aquela pessoa, a gente consegue se ver naquela pessoa, então a gente se assusta, né? Vem esse fator susto de que é totalmente inesperado, né? A gente não espera que numa idade tenra ou jovem uma pessoa se vá. Muito menos a gente espera que uma pessoa se vá em situação violenta. Então, junta o aspecto idade com o aspecto súbito, com o aspecto às vezes violento, fica muita coisa para a gente processar de uma vez. E o fato é que a gente não processa de uma vez, a gente processa ao longo de muito tempo, de muitas fases, né?
Existe na psicologia alguma lista de etapas de reação das pessoas à notícia da morte? As pessoas reagem da mesma maneira?
Eu acho que é preferível a gente pensar em termos das pessoas reagirem de acordo com as suas próprias tabelas, né? A gente vai vivendo, a gente vai formando a nossa própria história, a nossa própria constituição como sujeito, e a gente tem áreas mais vulneráveis, a gente tem áreas menos vulneráveis de nós mesmos. Então, a forma como cada um reage. É muito tentador a gente partir para a tabela, é muito tentador a gente partir para a fórmula. A gente, claro, que pode falar de alguns sentimentos principais, como o choque, ou como, claro, a tristeza profunda imediatamente, ou às vezes o alívio. Nunca se sabe. Para cada pessoa, para cada contexto e situação, são sentimentos diferentes que são evocados. E sentimento é uma coisa desorganizada, né? Pela própria natureza, não é organizado. Então, não segue uma ordem, não segue um caminho específico.
Dizem que não existe dor maior para os pais do que a perda de um filho, né? É totalmente contra.
É incalculável, não tem nem o que comentar aí, né? É de uma brutalidade extrema, né?
Você acha que o fato do filho morrer nas ruas de Sydney torna pior a dor da perda? Eu acho assim, no Brasil, o Brasil é um país violento, as pessoas estão mais preparadas para receber notícias de que alguém tenha sido vítima de violência na rua. Mas não existe essa preparação para a Austrália,
Não existe
não.
essa preparação, e eu acho que existe até o contrário. Existe um certo sentimento de alívio, muitas vezes, por parte de uma família brasileira quando sabe que seus filhos ou um de seus filhos escolheu, né, vir para a Austrália, porque a gente vive, de fato, num clima de segurança maior aqui, e essa ideia está mais ou menos difundida. Quer dizer, um brasileiro, uma família brasileira cujo filho está vindo para cá, se pesquisar um pouquinho, se perguntar um pouquinho, como já tem tantos imigrantes e tantas pessoas que já realizaram e realizam essa viagem, vão aprender, vão rapidamente descobrir que aqui a gente tem um nível um pouquinho mais forte de segurança. A gente não espera lidar com violência no dia a dia. Eu acho que quando a violência acontece no dia a dia, choca. Sim, traz um elemento de choque especial para a família no Brasil que esperava que o filho tivesse em segurança, né? E, de certa forma, traz também um elemento de choque para nós que estamos aqui celebrando essa visão de segurança e percebendo que nada é seguro. Choca a todos. A gente esperaria que a gente não tivesse que se confrontar, né, com momentos assim. Então, acho que o sentimento de alguma revolta é natural, né? E um certo inconformismo.
Estamos conversando com Alfredo Goldbach, psicólogo brasileiro, que atua em Sydney já há 18 anos. Qual é a importância do ritual? O que acontece na cabeça das pessoas, na emoção das pessoas, quando elas se reúnem em função da morte de uma pessoa querida, né?
Acho que o ritual dá uma chance, de certa forma, das pessoas viverem coletivamente alguma coisa que está sendo vivida individualmente. As pessoas não estão vivendo individualmente da mesma forma, porque ninguém é igual, ninguém necessariamente sente completamente igual ao outro, mas elas estão se deparando com o mesmo fato e com uma certa gama de sentimentos. E entre viver isso de uma forma isolada apenas, ou poder ter também momentos de ritual, momentos que envolvem estar com outros e, de alguma forma, presentificar a pessoa que morreu através das lembranças, através do diálogo, através da conversa, isso dá, de alguma forma, uma possibilidade de organizar um pouco as emoções, de viver de uma forma um pouquinho mais organizada, emoções que, de outra forma, estariam muito soltas e ricocheteando internamente, né, na cabeça de cada um. Então, talvez seja uma forma de dar suporte também, de dar suporte ao sofrimento. Em vez desse sofrimento ficar deslocado, ele ganha a possibilidade de um apoio comunitário, de um apoio na medida em que um outro ser humano está ali contigo vivendo a mesma coisa. É grande a importância disso, e acho que não é à toa que o ser humano, né, onde, para onde você olha, de certa forma, seja para que época, ou seja para que local geográfico, ou seja para que tipo de comunidade você olhe, criaram-se pequenos rituais, né, de quase como se fossem pontes que ajudam a gente a atravessar um rio bastante turbulento. Então, se a ponte está ali, a gente vai pela ponte, a gente vai junto, a gente vai de mão dada. De alguma forma, isso é talvez um pouco mais fácil e estruturante do que entrar naquele rio turbulento e tentar chegar do outro lado.
Eu acredito que na evolução do homem, né, do ser humano, um dos pontos importantes de passar a ser humano é o momento em que o homem começa a enterrar os seus mortos, né, a venerar os seus mortos. Então é onde realmente o ser humano passa a ter a dimensão, né, da a espiritualidade, né, que não teria, digamos, no mundo animal. Agora, o que eu imagino que se compartilha nisso é um sofrimento profundo, né, mas há pessoas que se fecham, né? Quais são as consequências de uma pessoa ficar tão triste que ela acaba ficando em casa, se trancando e não querendo falar com ninguém? É uma emoção saudável?
Toda emoção é saudável. Sentir toda a emoção é alguma coisa saudável. O que talvez não seja saudável, Bia, são duas coisas. É a gente estacionar numa emoção, né, por um tempo, eu vou usar de propósito a palavra absurdo, um tempo absurdo, que é justamente para caracterizar que é muito tempo. E a gente estacionar por muito tempo num sentimento que seja danoso, que seja penoso, que seja corrosivo e que a gente fique estacionado ali sozinho, isso pode ter um custo grande. Então, tanto o estacionamento por um grande tempo num tipo de comportamento ou num tipo de emoção, quanto uma intensidade muito grande de emoção. Isso sim, pode levar àquilo que a gente chama de um luto complicado. Né? Existe o processo de luto normal, e existem, às vezes, complicações no percurso. E essas complicações no percurso podem requerer ajuda externa, no sentido de ajudar a pessoa a poder retomar um processo histórico de ir caminhando no luto dela e poder, de alguma forma, integrar aquela experiência dolorosa que ela passou, mas não ficar estacionada num nível profundamente dolorido ou patológico ali.
E, Alfredo, esta semana também ficamos sabendo do suicídio de um jovem brasileiro de 16 anos. Por que o suicídio é uma coisa tão complicada?
Por que que é tão complicado? De novo, porque é inesperado. É muito difícil a gente se conformar com o fato de que alguém de quem a gente gosta chegue ao ponto de tomar a decisão de se retirar, né? Se retirar dessa forma de cena, né?
É um desespero que não vê saída, não é?
De alguma forma, sim. Na maior parte das vezes, a gente pode atribuir isso a uma total impossibilidade de ver qualquer saída para algum sofrimento intenso. Eu acho que a gente pode colocar com segurança, né, que por trás do suicídio existe certamente um nível de sofrimento grande, né? E muitas vezes o que a pessoa deseja, na realidade, muitas vezes, seria terminar com o sofrimento. Mas ela não sabe como terminar com o sofrimento, né? E terminar com a vida parece uma solução rápida no sentido de terminar com o sofrimento. Então é um grande desperdício, porque sofrimento todos nós passamos e faz parte da vida. Às vezes é intenso demais, mas existem formas da gente ser ajudado, né? Seja por família, seja por amigos, seja por profissionais, e a gente poder superar de alguma forma aquele sofrimento para o qual a gente não via saída nenhuma. Mas, infelizmente, algumas pessoas veem como saída o término da dor, né? Você está matando a dor naquele momento, você não quer se matar, você está matando a tua consciência daquilo que te faz sofrer, né?
Eu acho que as famílias, a primeira reação é de sentir culpa, mas é importante as pessoas saberem que elas não têm culpa, não é?
Claro, claro, é importantíssimo saber que cada pessoa é um ser absolutamente autônomo, né? Capaz de tomar suas decisões, seja lá quais forem, se a gente concorda ou se a gente não concorda, mas são decisões daquela pessoa, né? Eu acho que é natural. A gente vai sempre se colocar, qualquer morte coloca perguntas, faz a gente parar e se perguntar sobre a vida da gente, sobre a existência. E a morte por suicídio coloca perguntas muito específicas para o grupo familiar onde aquela pessoa viveu. Mas a gente não deve simplesmente, de novo, estacionar na versão de que se alguma pessoa, algum ente querido se foi por suicídio, que isso é um ataque a um dos membros da família, né? Não, em termos de culpabilização. A culpabilização não ajuda.
Isso é um trauma para a vida dos amigos mais próximos?
Eu acho que sim, eu acho que a gente pode chamar de um trauma. Como é que cada um vai, o quanto aquele trauma fica, né, radicalizado naquela pessoa, isso varia de pessoa para pessoa, mas é uma lembrança forte, né, de um momento muito difícil, né, e fica sendo carregado de certa forma. Não quer dizer que vai ser carregado de novo de uma forma patológica ou sofrida para sempre, mas passa a fazer parte da sua história, né? Se você tem um amigo que falece numa idade em que você não está esperando isso, ou falece de uma forma violenta ou através de um suicídio, isso vai te colocar perguntas na cabeça. E muitas vezes, se a gente não encontra formas de responder essas perguntas, isso pode ficar traumático no sentido doloroso da palavra, né? No sentido de você ficar emperrado em alguma coisa, emperrado em medos próprios ou em culpas, quando eu acho que a conversa ajuda muito. Eu acho que a gente conversar, a gente poder falar, a gente trocar em grupo, a gente poder socializar um pouquinho mais a experiência da perda, dá para a gente dizer que faz um pouco de bem, mais do que a gente ficar internalizando aquilo de forma solitária.
E qual é a importância da religião para ajudar as pessoas a enfrentar esses momentos, na sua opinião?
Acho que a religião oferece uma estrutura, em primeiro lugar, na figura do líder religioso, né? Se você tem ali um pastor, ou se você tem um padre, ou se você tem um rabino, e você está passando por uma situação de extrema vulnerabilidade, tristeza, sem saber muito bem o que é que te atingiu, e você escuta palavras de uma pessoa que tem uma autoridade moral, ou que tem um lugar social, um lugar cultural ali já consagrado de respeito, ou de saber, ou de capacidade de consolo, de orientação, me parece que isso já fornece um primeiro colo, uma primeira parte de uma estrutura. Isso pegando apenas a figura do líder espiritual. Mas se a gente for pensar em todos os rituais, como as missas de sétimo dia, ou as missas de 30 dias, ou em outras religiões, as visitas que a gente faz à casa do falecido, ou as rezas que acontecem na casa da pessoa, muitas vezes o cerimonial de comer juntos após uma reza muito triste, né? O comer junto simbolizando aí que você está vivo, né? Que você perdeu alguém, a morte está te visitando e entrando na sua casa, mas nós estamos vivos ainda, e se nós estamos vivos, nós temos obrigação de alguma forma de celebrar a vida, de tentar fazer sentido daquilo, integrar aquilo na nossa vida e continuar andando em frente. Então, acho que a religião, com os seus rituais, com as suas figuras de líderes, ajuda no sentido daquela ponte que eu falei antes. Ela vai ajudando a gente a atravessar um determinado rio turbulento, né?
Alfredo Goldbach, psicólogo, agradeço muitíssimo a sua disposição, tempo de ir aqui conversar conosco e falar de um tema tão delicado, tão difícil, como se lida com a morte de pessoas queridas. Muito obrigada.
De nada, certamente é um tema delicadíssimo e é mais delicado a gente falar disso quando a gente está tão perto de eventos tão dolorosos que acabaram de acontecer para pessoas concretas que eventualmente podem estar em casa ouvindo esse programa. Então, ficam aqui os meus sentimentos também para essas pessoas e um agradecimento a você pelo convite. Obrigado.